Em função disso e daquela questão que eu disse antes de esforço de descentralizar o investimento exploratório, na 12ª rodada que vai acontecer em novembro próximo, nós estamos oferecendo essas áreas roxinhas. Veja que a gente sai do foco do Sudeste e vai para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste e para o Sul. Tá certo? Um esforço claro de espalhar a exploração e produção de petróleo e gás pelo Brasil afora, já que nós temos 95% de área sedimentar fora do jogo do petróleo. Nós estamos, então, incluindo essas áreas. Qual é o sentido disso? É um sentido que está completamente apoiado nos estudos geológicos e geofísicos que a ANP tem feito ao longo desse período. Eu vou ficar muito contente se a gente conseguir levar a exploração para o Centro-Oeste, né? Para o Norte, para o Sul, etc. Né? Eu quero dizer para vocês que, quando a gente fala de gás, nós estamos falando de uma licitação que é para gás natural. No entanto, o assunto gás não convencional, ou shale gas, está nos abalruando por causa do sucesso americano. Então, os Estados Unidos conseguiram um sucesso estrondoso com a exploração do shale gas, e isso fez que a gente tivesse que dar uma resposta para a sociedade em geral do que nós estamos pensando em shale gas. Bom, qual é a estimativa do shale gas no Brasil? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: eu não sei, mas fizemos alguns exercícios. Tá certo? Então, como exercício, como primeiro passo de um conjunto de informações que são pouquíssimas para que a gente defina isso, nós usamos o Barnett Shale. Por que o Barnett Shale? Porque o Barnett Shale foi a primeira área dos Estados Unidos que começou a produzir isso, porque ele não produz nem muito nem pouco. Então, a gente resolveu usar o Barnett Shale como análogo. Isso aí é um mero exercício, isso não é uma estimativa. Usando esse Barnett Shale como análogo e considerando as informações que nós já tínhamos de bacias sedimentares brasileiras, imaginando que a rocha-fonte, que é onde vai aparecer o gás, nós soubéssemos onde estava e soubéssemos o volume deles, claro que isso também é estimativa, fruto de poucas informações, e comparando com o Barnett Shale, nós chegamos a 64 trilhões de pé cúbicos na bacia do Parnaíba, aquela lá no Maranhão e Piauí, 124 trilhões de pé cúbicos no Parecis, aquela no Mato Grosso, 20 no Recôncavo, 80 na bacia do São Francisco, se bem que esses 80 têm uma conotação um pouquinho diferente, e no Paraná nós dissemos o seguinte: não sabemos. Porém, a agência de dados americana fez uma estimativa em 2011, onde ela dizia que a bacia do Paraná, baseada nas informações que eles tinham fora do Brasil, podia ter 226 TCF. Eu tenho até medo de somar esses números todos, obviamente eu somei, tá? Mas isso, de novo, não é uma estimativa. A única coisa que nós podemos dizer, vendo esses números que são imensos, é que nós não podemos deixar gás natural em terra no Brasil fora do jogo. Nós temos que explorar e buscar produzir gás natural em terra no Brasil. É isso que esses números estão dizendo, porque esses números são absolutamente imensos. A questão ambiental eu já digo, mas também não é um bicho de sete cabeças, porque hoje já se tem uma curva de aprendizado relevante. Né? Então, hoje, os Estados Unidos já têm mais de 100 mil poços perfurados, e tudo isso está sendo, pelo Brasil, muito estudado pela Agência Nacional do Petróleo, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Ministério de Meio Ambiente, pelo IBAMA, enfim, está todo mundo debruçado nessa questão. Mas tem alguns facilitadores aí que depois eu posso explicar. Consideração final, eu só posso dizer para vocês o seguinte: essa retomada de licitações busca uma descentralização do investimento exploratório imensa. Ela busca reviver, auxiliar a reviver a indústria naval. Ela busca acelerar o desenvolvimento da nossa indústria brasileira, mas ela mostra uma coisa incrível. Ela mostra que, abrindo a margem equatorial brasileira, aquelas áreas no norte e nordeste, abrindo o pré-sal, abrindo as oportunidades para gás em terra, ela mostra um potencial imenso de Brasil. É isso que eu estou dizendo aqui para vocês. O Brasil tem um potencial para gás e para óleo absolutamente gigantesco. Um potencial que até então estava fora do jogo de petróleo, não estava contratado. Esse potencial dá para a gente um mercado imenso. Esse potencial é um mercado imenso para as empresas de petróleo, mas ele é também um potencial imenso para aquelas empresas fornecedoras de bens e serviços, principalmente para aquelas empresas que estão estabelecidas no Brasil ou que pretendem se estabelecer no Brasil. E esse é um mercado imenso. Além disso, a indústria do petróleo também, ela é a principal agregadora de valor ao trabalho. Então, quando nós olhamos o valor agregado ao trabalho na indústria de petróleo, que é um trabalho de alto nível, seja ele nas operadoras ou nas prestadoras de serviço, nós vemos o maior valor agregado ao trabalho de todos os setores econômicos que nós temos no Brasil. Isso significa que não só essas áreas vão ofertar trabalho via as operadoras, como também nas prestadoras de serviço. Elas podem e devem. As prestadoras de serviço, só para vocês terem uma ideia, para cada emprego que eu gero numa petroleira, eu gero pelo menos 5 na indústria parapetroleira. Então, essa é a pujança da indústria do petróleo, que não se resume a petroleira apenas. Ela se espraia por toda uma indústria parapetroleira. Obrigada. Eu estou disponível para responder qualquer pergunta que vocês queiram.
Muito obrigado, doutora Magda Chambriard, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela sua explanação nessa nossa audiência pública. Iniciando as perguntas de suas excelências, senhores senadores, senador Eduardo Suplicy e, em seguida, senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, com a palavra, senador Fernando Collor, quero cumprimentar a senhora Magda Chambriard, que, como diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, nos deu petróleo, gás natural e biocombustível, nos trouxe uma exposição muito importante para termos melhor consciência do extraordinário potencial que a riqueza do petróleo e do gás natural representa para o Brasil. E a senhora nos proporcionou uma informação de muita importância sobre a diversidade com que o território brasileiro, incluindo toda a parte no mar, mas a possibilidade potencial de o Brasil, em praticamente todas as regiões, se beneficiar da exploração do petróleo e do gás. Eu não sou um especialista nessa área, então poderei fazer alguma indagação de quem está querendo aprender. Eu, por exemplo, quero saber, na minha idade eu deveria saber melhor isso, mas quando se fala que o petróleo é uma riqueza não renovável e, por isso, a importância de nós pensarmos nas gerações vindouras, eu gostaria também de saber se o gás é algo não renovável ou sempre essa chama que a senhora mostrou e que a surpreendeu até tão forte, mas se o gás é algo permanente ou ele também vai, em algum momento, dada a exploração de gás, se tornar, vai se exaurir ou não? É, deveria já saber disso, mas eu quero lhe perguntar. É, agradeço também se puder nos falar uma palavra sobre a sua avaliação com respeito às decisões tomadas já pelo Poder Executivo e pelo Congresso Nacional sobre a destinação dos recursos do petróleo. Quando houve a descoberta do petróleo na camada pré-sal, o presidente Lula observou, parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil e ajudou a Petrobras a encontrar petróleo no fundo do Oceano Atlântico. E, felizmente, esta riqueza vai proporcionar ao Brasil a possibilidade de erradicar a pobreza, prover boa educação para todos os brasileiros, a boa assistência à saúde, o desenvolvimento cultural, os cuidados com o meio ambiente e tudo. Ah, e daí houve o envio de projetos do Poder Executivo ao Congresso, que já tomou algumas decisões, prevendo, por exemplo, que 50% dos recursos da exploração do petróleo na camada pré-sal irão para a educação, 25% para a saúde e uma outra parte. Pediria à senhora também que nos falasse a respeito, mas eu agradeço se a senhora puder nos dizer como avalia a decisão tomada até agora pelo Congresso Nacional com respeito à destinação desta riqueza. Pela sua exposição, o que pudemos perceber é, por exemplo, quando a senhora destacou que nos próximos anos o investimento na área do petróleo será tão maior que nos demais setores, como automobilístico e os diversos que a senhora nos expôs, quer dizer, isso vai representar para a economia brasileira uma diversificação muito importante a partir da demanda de bens e serviços que o setor petrolífero vai necessitar, né? E isso vai ter um efeito multiplicador, acredito, positivo para a economia brasileira nos próximos anos. Mas agradeço se puder nos dizer que perspectiva teremos, tendo em conta que o petróleo é conhecido como algo não renovável, esta riqueza ali depositada e uma vez explorada, a senhora nos mencionou, tem ali num dos poços algo como o tamanho de um pão de açúcar, mas uma vez que ele for extraído, em quanto tempo vai durar aquele tamanho de pão de açúcar? Existe uma perspectiva de quando vai se exaurir? E daí, o que o Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, deverá, então, fazer? Que preparo deve ter a nação para o momento em que tiver sido exaurido? E que horizonte temos? Podemos aproveitar essa boa riqueza? E depois o quê? Daí vamos ter novas formas de criatividade e teremos investimentos realizados no país para que o Brasil continue a se desenvolver por outras formas, mesmo se tiver terminado o petróleo. São indagações que me vêm à mente. Mas parabéns por sua exposição.
Obrigado. O senhor quer que eu responda agora?
Só um minuto. Ah, tá bom. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Eduardo Suplicy. Vamos ouvir agora a Sua Excelência, senador Blairo Maggi, em seguida, senador Jaime Campos e, logo em seguida, o senador Flecha Ribeiro.
Bom dia, senhor presidente, presidente Collor, a senhora Magna, que é presidente diretora-geral da ANP. Doutora Magna, eu tenho uma pergunta, não é bem aqui do tema, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Há pouco tempo atrás, nós vimos uma desistência por parte da OGX de explorar um dos poços de petróleo que ela estava operando. Segundo os comentários que foram feitos à época, o que os jornais trouxeram é de que a quantidade de petróleo prevista não correspondeu na hora da produção. Portanto, o que deveria ser lá de 20 mil barris, parece que ficou em torno de 5 mil ou coisa parecida. Enfim, a desproporção da previsão com a realidade foi muito grande. E confesso a Vossa Senhoria que essa questão específica me deixou com, assim como a gente fala, uma pulga atrás da orelha, né? Porque o que aconteceu aqui? O empreendedor errou ou as previsões do tamanho da jazida ali não foram bem realizadas ou bem feitas e na hora de você fazer a exploração não encontrou esse petróleo ali? Porque é um assunto que realmente nos deixa muito preocupado. Se nós erramos num poço, num empreendimento desse, nós não podemos cometer os mesmos erros para frente nos demais campos do pré-sal, pós-sal ou coisa parecida. Então, feita essa constatação, eu gostaria que a senhora pudesse, assim, rapidamente, eu sei que é uma coisa bem complexa, vi aqui, a senhora falou em vários pacotes de informações que tem aqui, né? Mas quem e como você delimita uma jazida dessa para dizer, olha, aqui tem 8 bilhões de barris de petróleo, aqui tem 1 bilhão de barris de petróleo, e como nós podemos confirmar isso? A mim me parece, ou para o mercado, que ficou uma certa dúvida. Podemos colocar a culpa no empreendedor, de que ele foi muito afoito, ou podemos dizer que a estimativa foi mal feita. E se for mal feita, ela foi chancelada pela ANP. De qualquer forma, a ANP tem que chancelar. Ou ela não participa disso. Que a impressão que eu tenho e que a sociedade tem de que a ANP é que chancela isso. Quer dizer, lá tem isso e todos nós concordamos e a União vende, faz leilão e etc. E tal, e alguém vai lá e compra esperando ter aquela mercadoria. E chega lá, não tem. Então, são essas as minhas colocações que me deixaram bastante preocupados com o futuro do programa de petróleo no Brasil. Mais uma vez, se erramos numa posição, podemos cometer ou ter cometido o mesmo erro nas demais. E, no mais, cumprimentá-la pela apresentação interessante. A única coisa a lamentar aqui é que nós não fizemos isso antes, né? Quer dizer, acho que o Brasil vem demorando muito tempo para colocar esses blocos ao mercado e que esse mercado pudesse florescer com muito mais rapidez. Parabéns, muito obrigado.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Blairo Maggi. Com a palavra, a Sua Excelência, o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senador Collor, nossa amiga doutora Magna, uma vez mais está aqui no Senado, prestando esclarecimento e, sobretudo, enriquecendo o pouco conhecimento que nós temos nesta área, demais senadores e senadoras. Eu serei muito breve aqui nas minhas observações e indagações. Vossa Excelência disse, em relação aos blocos que estão licitando a Petrobras, particularmente quero fazer uma indagação de forma indireta. Pouco tempo atrás foi licitada a região do Parecis, que muito nos interessa, que é o nosso estado, e a Petrobras ganhou, ou seja, adquiriu os blocos. Eu indago da senhora quanto tempo ele poderá ficar sentado, ou seja, nessa concorrência que foi feita, para a exploração. Tem prazo estabelecido ou não tem? Notadamente pelo fato que nós temos interesse nessa região de Mato Grosso, até porque quando teve aqui o ex-presidente anunciando, nós, como homem público, como senador da República, temos até a obrigação de levar o conhecimento da sociedade civil do nosso estado, particularmente daquela região, essas informações que certamente é muito importante. De lá para cá, nada aconteceu e agora Vossa Excelência diz que será feita uma nova licitação em relação aos blocos de gás da região do Parecer.